Fala, torcedor alvinegro, tá começando o episódio 189 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois do jogo mais decepcionante desse Campeonato Brasileiro, do Botafogo até agora, acho até que já houve atuações piores em termos de atuação, de desempenho, mas certamente foi o jogo mais decepcionante. O Botafogo tomou uma virada do Goiás, que é candidato ao rebaixamento, faz até um campeonato muito decente até agora, sob o comando do Jair Ventura, mas é candidato ao rebaixamento. O Botafogo chega ali ao gol no fim do primeiro tempo e leva uma virada muito frustrante ali. Você viu o clima no Nilton Santos muito claramente mostrando isso. A gente vai debater o que precisa mudar, né? São duas derrotas seguidas ali, o time ainda não tinha perdido com o Luiz Castro na beira do campo e agora são duas derrotas contra times que não vão lutar lá em cima, né? Coritiba e Goiás, os dois vêm fazendo bons campeonatos, mas não vão brigar lá em cima. Tô recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo no GE. Como é que você tá, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, nossos convidados que misteriosos que você ainda não anunciou, e torcida alvinegra. Pois é, Lu, foi um jogo decepcionante mesmo. Eu achei até que o Botafogo, em alguns momentos, mostrava algumas qualidades assim, no jogo, mas que perder de virada para o Goiás em casa machuca, né? Incomoda, e isso acham que a torcida proteste e reclame com razão. Porém, acredito que tem algumas questões ali que a gente consegue ver que tem alguma evolução. Mas perder em casa, jogo casa cheia, mais quase 30 mil torcedores, então fica esse gostinho de, pô, dava para ser melhor, sabe? Então, vamos ver como é que vão ser esses próximos jogos, né?
Veremos. Nosso segundo convidado, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. E você dizia no vídeo que você mandou ontem aqui pra gente no GE depois do jogo, que exatamente essa frase, o Botafogo hoje perdeu a torcida que vinha no momento, né, de empolgação, enchendo estádios, enchendo setores visitantes por todo o Brasil, com ótimos públicos no Nilton Santos. E ontem foi um jogo que, pelo que aconteceu ali nos últimos 20, 25 minutos, a torcida terminou muito irritada. Como é que você tá, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano. Fala, pessoal, torcedor alvinegro. Pois é, né, cara? Acho que o Botafogo ontem perdeu a torcida que assinou ali praticamente um cheque em branco e falou, vamos comprar esse barulho, vamos a todos os jogos, vamos chegar junto, vamos apoiar. Né, teve essa derrota pro Coxa que, mesmo após, né, o juiz apitar o final da partida, o torcedor foi pra chuva, cantou, comemorou, mas a derrota de ontem é aquela que, né, o torcedor não admite, né? São muitas pancadas em casa. Tem a primeira contra o Corinthians, a gente entende, é o primeiro jogo. Aí depois tem aquele empate frustrante com o Juventude. Beleza, faz parte. Aí, porque assim, o roteiro da partida, se fosse assim, 0-0 e tomasse um gol no contra-ataque do Goiás, 1-0, beleza. Né? Ia ser uma coisa horrível, mas é o jogo do Goiás. Agora, como foi tomar uma virada do Goiás, com todo o respeito ao Goiás, mas é o estilo de jogo do Goiás e é o elenco do Goiás. Então, assim, pra mim é inadmissível. Se você faz 1-0 no Goiás, você acaba fazendo o segundo e o terceiro e não tomando a virada, Luciano.
Nosso terceiro convidado, semana passada, já estava com a corneta ligada, então eu estou ansioso pelos comentários dele aqui. Como é que você está, Rafael Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Depp. Fala, Davi. Torcedor alvinegro. Repetindo o que eu falei no último episódio, a gente precisa separar sempre o desempenho do resultado na análise, porque amanhã ou depois o Botafogo, numa situação de meio de tabela, eu não quis ser profeta do apocalipse, mas apenas assim dizer que pelo desempenho do Botafogo era algo que podia acontecer. Botafogo hoje está a 2 pontos da zona do rebaixamento e está a 5 do líder. Inverteu praticamente a situação, né? Era o 3 do líder e 5 da zona do rebaixamento. Ou seja, o campeonato está equilibrado e o Botafogo vai oscilar. Agora o pêndulo está oscilando para baixo. Também a gente não pode ser o arauto da catástrofe aqui. A gente vai ter que saber separar as coisas. Quando você tem dois elementos químicos com densidade diferente, você deixa um tempo para que o mais pesado decante. E acho que a gente tem que saber aqui, metaforicamente falando, fazer um processo de decantar o que aconteceu no Nilton Santos. Senão a gente vai achar que está tudo errado ontem, porque perdeu, e que estava tudo certo lá atrás quando estava ganhando, quando estava em quinto lugar. Nenhuma coisa nem outra. Eu acho que o nosso trabalho aqui, um dos mais difíceis, por causa do espírito que o torcedor está hoje, como o Depp falou, você lembrou bem, perdemos o torcedor, né? Mas assim, um dos trabalhos mais difíceis nossos hoje nessa análise é saber decantar, saber olhar o jogo e analisar. Olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, o trabalho do Luiz Castro nesse ponto está funcionando, naquele não está. Só para terminar, título de curiosidade.
Manda.
Vamos lá. estatísticas do jogo. Eu não vou te falar quem ganhou e quem perdeu. 61% para um time, 39% para o outro de posse de bola. É, finalizações, 16 para um time, 11 para o outro. Finalizações em gol, 5 para um time, 4 para o outro. Escanteios, 3 para um time, 2 para o outro.
Tudo que teve mais foi o Botafogo.
Tudo que teve mais foi o Botafogo.
Davi, vamos então começar essa decantação comentada pelo Rafa, falando das últimas três atuações. Vamos falar de desempenho. Eu acho até que dá pra gente dizer que o Botafogo foi melhorando. Tudo bem que o piso do América Mineiro era muito baixo, né? Eu achei que foi, jogou um pouquinho melhor contra o Coritiba e jogou um pouquinho melhor contra o Goiás. Agora, o que foi mais frustrante ontem, voltando a falar especificamente de ontem, na minha opinião, e aí quero ver a opinião de vocês, foi a forma como levou os gols, assim. Cara, o segundo gol, especificamente, é algo que me irrita, porque quando o Canu vai desembestado ali, perde a bola, e o Patrick, os dois perdem a bola, os dois falham. No momento que o cara do Goiás tá com a bola no meio-campo, e assim, eu tava na redação vendo o jogo, cantei aqui, não é porque eu entendo muito de futebol, não é isso, assim. Era uma jogada muito cantada, ele vai abrir na esquerda, e se o cara da esquerda não fizer nenhuma burrice, ele vai dar no centroavante, e o centroavante vai entrar de cara, assim. É uma zaga completamente exposta, aberta, assim, um sistema defensivo, né? Muito além da zaga, você perdeu uma bola porque um zagueiro foi pra um lugar que ele não deveria, depois o volante perde uma bola, e aí, cara, o gol, assim, você tá a dois passes fáceis, o Goiás está a dois passes fáceis de fazer o gol do atacante dele ficar na cara do Gatito. E foi exatamente o que aconteceu. Então, vamos analisar primeiro o que você achou desse jogo e por que você acha que o Botafogo tomou dois gols tão bobos no segundo tempo?
Eu tenho a impressão de que o Botafogo tomou esses dois gols bobos porque não conseguiu sair de forma organizada para o ataque. Quando deveria matar o jogo, quando tinha que ter feito mais um segundo ou terceiro gol, que até o Depp falou também no vídeo da Voz da Torcida. O Botafogo, eu acho que ele se desorganizou um pouco em campo. E aí você vê justamente o Canu saindo da defesa, o Oyama recuando, para não sei se para entrar como um jogador, um elemento surpresa, sei lá. Mas eu acho que faltou essa questão de sair de forma organizada. Isso é uma coisa que só com tempo, com treino, com jogo, que se consegue. Porém, já é o 11º jogo do Botafogo de Luiz Castro e ainda está tendo essas questões, esses erros, esses ajustes que precisam ser feitos. E, além disso, eu considero também que o Botafogo, ele, não sei se se afobou, se ficou um pouco nervoso, porque o jogo no segundo tempo eu achei que ficou muito aberto. O Botafogo dava muita chance para o Goiás, o Botafogo tinha muita chance também, que não acabava não conseguindo, e a questão é que o Botafogo acabou dando alguns moles que não poderia dar. Então, assim, acho que isso do o Cuesta e o Canu ainda não estão conseguindo ainda se entender muito bem ali na defesa. No primeiro gol, por exemplo, o Cuesta sai para fazer uma linha de impedimento, o Canu não sai. O Pedro Raul não estaria impedido de fato ali, mas já dá para ver que tem uma certa, não está em tanta sintonia assim, pelo menos no meu entendimento. Mas é isso, acho que são essas questões de atenção, sabe? De repente, no segundo gol, poderia ter feito uma falta ali no meio de campo logo para matar aquele contra-ataque. Então, assim, são essas questões que vão minando um pouco a paciência do torcedor, que precisam ser ajustados e que com o tempo serão ajustados, eu acredito, mas que ao mesmo tempo não dá para aceitar de forma que, pô, não é, um resultado desse faz parte e tudo mais. Não, eu acredito que o Botafogo melhorou, como você falou, melhorou do América Mineiro para o jogo contra o Coritiba, melhorou do jogo contra o Coritiba para o jogo contra o Goiás. Só que o Botafogo já até ganhou jogos, acho que até jogando pior, assim. Um jogo contra o Fortaleza, eu achei que foi mal também. O jogo foi ruim, mas, enfim. Eu acredito que seja isso. Essas questões de ajustes, de azeitar, digamos assim, a movimentação, sair de forma organizada, para que consiga ter um pouco mais de eficiência mesmo nos passes, nas finalizações, enfim.
Depp, queria falar com você sobre substituições, assim, do Luiz Castro. Foi um tema bem polêmico na noite de ontem, depois do jogo. Principalmente a demora de substituições, muita gente incomodada com isso. E depois as substituições propriamente ditas, assim. Teve um momento, por exemplo, uma coisa que eu vi bastante gente batendo nessa tecla foi a saída do Lucas Fernandes, que era um jogador que fez um bom papel ali, que é talvez a posição mais problemática do Botafogo hoje, né? Já temos o cantinho do meia aqui no nosso podcast, todo episódio a gente fala disso. E acho que fez um jogo que ele deu não sei se dinâmica é a palavra, assim, mas ele conseguiu participar bastante do jogo, coisa que, por exemplo, o Tietê eu achei que não participou. Eu vi muita gente batendo nessas teclas. A demora para tirar o Tietê e a tirada do Lucas Fernandes propriamente dita. O que, que você achou das substituições? E depois queria que você falasse também desse trabalho do Luiz Castro como um todo, assim, porque, na minha opinião, já vou falar antes de você, é um trabalho que, cara, tem bons indícios, mas ainda não dá. E a gente tem muito essa coisa, cara, 10 jogos já, eu tenho que falar se o treinador é bom, se o treinador é ruim, eu vou dar a minha opinião e acabou. É, eu prefiro esperar, assim, mas eu hoje sou otimista em relação ao trabalho do Luiz Castro, ainda que eu ache que sim, ele errou em uma substituição ou outra. Não acho que a derrota esteja na conta dele ontem. Acho que ele podia ter feito outras coisas ali, mas assim, o que aconteceu no segundo tempo, especificamente nos gols, já tinha tido, né, o lance que o Hugo salvou do Apodi, já tinha tido sinais ali. O que, que você achou das substituições e desse trabalho do Luiz Castro como um todo até agora?
Olha, sobre as substituições, assim, não tem nem muito o que fazer, né? A gente pode ficar aqui falando, ah, tinha que ter colocado o Chay mais cedo, né? Demorou para colocar o Patrick, aí eu até ouvi isso na arquibancada, pô, vai botar o Patrick só agora, aí quando entrou,
depois é vaiado.
Pô, por que que botou o Patrick? Então assim, a verdade é que o Botafogo ainda não tem uma profundidade no elenco, né? A gente tem poucas opções e são sempre os mesmos, né? Você vê ali, né? Quem que ele poderia ter colocado? O Del Piaggio, o Piazon, o Riquelme.
Tava falando com um amigo ontem, desculpa, coisa. Que ele falou, ele foi um dos que criticaram a permanência do Tietê. Ele falou, não, tinha que ter botado um volante pra reforçar. Eu falei, cara, mas vai botar quem? Assim, vai botar o Patrick? Vai botar o Romildo, Del Piaggio? Aí ele falou isso, podia ter botado o Barreto, por isso que eu interrompi o Depp.
Pois é, aí bota o Barreto e fala, pô, por que que botou o Barreto?
Imagina.
E o Lucas fez realmente uma boa partida, eu tive a impressão que ele saiu um pouco desgastado, o Vinícius também, né? Vinícius talvez... Uhum. O jogador ali que deu mais trabalho para a defesa do Goiás. O Botafogo é um time inofensivo, né, o Luciano? Até essas estatísticas aí que o Rafa passou antes, elas mostram que o Botafogo é um time que controla o jogo, mas ele é inofensivo porque, olha só, eu não vou dizer quem ganhou e quem perdeu. Grandes chances, um time com 0 e outro com 4. Grandes chances perdidas, um time com 2 e outro com 0. Finalizações na trave, um time com 0 e outro com 1. Contra-ataques, um time com 0 e outro com 2, né? Então, assim, finalizações dentro da área, um com 6 e outro com 9. Quem ganhou? Obviamente, o Goiás. Por que
mais?
Isso, o Botafogo controla, o Botafogo tem a posse de bola, mas falta alguma coisa. Até achei que o Lucas Fernandes, né, trouxe realmente um pouco mais dinâmica, encontrou alguns passes ali, principalmente no primeiro tempo, que poderiam levar perigo ao gol do Goiás, mas ainda falta a segunda janela, né? Falta chegar os caras para resolver, alguém para botar a bola embaixo do braço, né? E fazer com que esse time produza realmente e consiga concretizar esses lances, né? Fazendo gols, porque o Botafogo, vocês até fizeram uma matéria aí, né? Quantas finalizações para fazer um gol. O Botafogo Isso. tem sido um time muito eficiente, muito por conta do Erisson, né? O Erisson fazendo um campeonato muito bom até esse momento. E sobre o trabalho do Luiz Castro, assim, eu não tenho muito o que falar, porque, assim, são 2 meses, parece que é muito, mas não é. Ele acabou de chegar num contexto completamente diferente, tem essa questão também do técnico estrangeiro no meio da temporada, sempre é melhor quando ele tá no campeonato, quando ele pode jogar o campeonato estadual, porque tem mais tempo para preparar, para conhecer os jogadores, né, tem alguns clássicos ali também para o cara tirar algum parâmetro. E o Luiz Castro chega no meio dessa confusão, né, com o elenco sendo montado aí às pressas, uma janela que talvez não tenha sido tão boa quanto a gente pensou, jogadores que o Botafogo acabou investindo muito dinheiro não deram resultado, e aí a gente fica até às vezes se questionando, do tipo, ele tem as peças necessárias para o estilo de jogo que ele pretende implementar no Botafogo? Parece que não tem. Então, se ele não tem, será que não seria o caso dele tentar adaptar, né, com aquilo que ele tem? Né? Porque esse, como até o próprio Davi falou, esse segundo tempo aí, cara, não existe. Né? Vamos pra cima de qualquer jeito, tomar contra-ataque do Goiás. Goiás, gente. E não é Goiás instituição Goiás. É estilo de jogo do Goiás, técnico do Goiás, jogadores do Goiás, investimento do Goiás.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Acho que faltou um pouco de inteligência ali também no segundo tempo, né? Mas pode falar.
É de tranquilidade.
Não, é que eu acho que assim, Depp, Davi, Luciano, eu acho que a gente tem que mergulhar um pouco numa análise um pouco mais tática do jogo e da proposta do Luiz Castro nessa partida. E menos na questão só de jogador por jogador. Porque jogador por jogador a gente viu que ele usou quase 30, né? É, ele roda, ele mais uma vez usou 1, 2, 3 ou 4 substituições, né, nesse jogo contra o Fortaleza também. Geralmente ele usa 5, ele mexe muito no time. É, e a gente sempre reclamou que o Luiz Castro, ele é um técnico que não escalava bem o time, e o time fazia um primeiro tempo sofrível, muito ruim. Foi. E no segundo tempo ele tinha uma boa leitura, fazia boas mexidas e o time melhorava. O que a gente viu nesse jogo foi o metaverso do Luiz Castro, exatamente o contrário, né? O Luiz Castro escalou o time bem, fez um primeiro tempo até razoável, não dá pra dizer que foi bom.
Não queria tratar o primeiro tempo como um grande não, primeiro tempo, mas foi melhor do que o segundo.
Só ameaçou os 40 minutos. Também,
é, foi razoável, assim. É. E assim, ele corrige um problema do primeiro tempo, que pra mim é claro, o Botafogo, quando você vê o mapa de calor, o Botafogo tá torto no primeiro tempo, ele joga só pela esquerda, ele joga num 3-4-3, parece um pouco o sistema do Anderson do ano passado da Série B, aquela saída de 3 com o Daniel Borges. Bem, a gente viu isso bem claro no desenho tático, e ele manteve um 3-4-3 atacando, com o Hugo bem aberto pela esquerda, do outro lado, teria que ser o Lucas Fernandes, e aí foi o problema tático do primeiro tempo, porque o Lucas Fernandes não jogou aberto pela direita, não. Ele jogou centralizado, junto com o Tietchan e com o Oyama, né? E ficou aquele buraco na direita, o Botafogo não atacou pela direita. E aí ele provavelmente no vestiário conversou, eu falo provavelmente que o Botafogo volta pro segundo tempo já atacando muito mais pela direita. E ele poderia ter resolvido tudo numa conversa e deixado pra mexer no time conforme os jogadores fossem sentindo cansaço, ou o Vinícius que se machucou, enfim, trocando peças semelhantes. Quando ele começa a mexer por atacado no time e de forma desordenada, por que eu falo desordenada? Quando ele tira o meia de criação, o Lucas Fernandes, e não bota outro, e bota um volante, o Patrick de Paula, naquele momento, não é por isso que o Botafogo toma o segundo gol, mas é um contexto em que o Botafogo ali toma o segundo gol, né, no, na linha do tempo, por acaso, enfim. É, mas a gente não vê um Botafogo mantendo um padrão de jogo que ele se propôs a jogar. Se você vai jogar num 3-4-3, na fase ofensiva, e num 4-3-3, na defensiva, que o Hugo recompõe pela esquerda, então você mantém essa linha de jogo, você mantém esse estilo pra quê? Pra você ir fazendo com que os jogadores tenham conhecimento da posição do um do outro. Por exemplo, um dos problemas no primeiro tempo foi a cobertura da subida do Hugo. Ora o Oyama fazia aquele balanço defensivo pela esquerda, ora era o Tietchan, ora ficava ali realmente um buraco e o Goiás atacava pela direita por ali. Então assim, isso foi corrigido de certa maneira no intervalo, só que depois quando volta pro segundo tempo ele começa a mexer no time, a trocar peça e o time vai se desorganizando. Então por que que o Luiz Castro tem que trocar 2, 3, 4 peças por jogo? Existe essa necessidade, tem essa obrigação, existe um documento que ele assina, eu preciso trocar John Textor, eu me comprometo a trocar.
Não, Rafa.
Hã? Eu acho que é mais cansaço, não?
É, então, o que eu achei ontem, Rafa, eu achei o contrário, cara, porque até os 35, até eu fui conferir aqui, o momento que ele bota o Saraiva e o Patrick, Ele só tinha feito uma substituição por obrigação. O Vinícius claramente não conseguia mais andar, né? Teve o último lance do Vinícius ali. E você vê, cara, não consigo fazer mais nada aqui, preciso sair de campo. E aí, é o momento de... quando nesses 35 já tá 1-1 o jogo. Logo depois, como você falou, sai o segundo gol. O que eu acreditei, na minha opinião, ontem, o que aconteceu foi uma dúvida de, cara, como vamos controlar esse 1-0? Esse resultado que chegou no finalzinho do primeiro tempo ali, num lance de bola parada, mais um bom cruzamento do Daniel Borges. Você tem duas possibilidades, né, de controlar um jogo, sendo que o teu elenco é melhor do que o do Goiás, mas hoje não existe uma enorme diferença entre o time do Botafogo que está em campo e o time do Goiás, até pelo tempo de trabalho também. Acho que um dia vai haver uma enorme diferença entre Botafogo e Goiás. Fora de campo já há, claro, estou falando dentro dos 11 que estavam em campo. Você consegue controlar a posse de bola e falar, cara, Goiás, você não vai me atacar, eu vou ficar controlando, mas eu sou um time muito pouco criativo, né? O Lucas Fernandes, ainda que estivesse jogando bem, não é um cara que vai criar uma chance atrás da outra para os atacantes. E dois, eu reforço a marcação. É a outra coisa, né? O que eu posso fazer? Vou reforçar meu meio de campo, botar mais um volante, ou um volante mais fresco, enfim, e vou garantir 1-0. E aí, a partir do 1, quando sai 1-1, e aí eu acho que, cara, tinha que mudar mesmo. Na minha opinião, ele tinha que ter feito isso antes, né? Ou reforçar a marcação, ou botar mais alguém no meio de campo pra controlar mais o meio de campo. Você fala, pô, eu preciso ganhar esse jogo. Goiás em casa, 1-1, vou mudar. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu.
Por isso, Luciano, que eu acho, exatamente por isso foi bom você ter falado. Por isso que eu acho que, assim, no momento em que o Vinícius Lopes sente tem que sair, é uma substituição por contingência, sim, não tinha o que fazer. Eu acho que ali era a chance de ele abrir mão de um conceito que ele não... É o único conceito que, concordo, ele não abriu mão até hoje, que é de jogar com uma linha de três na frente. Ele ele pode, de vez em quando, jogar com uma linha de dois atacantes. O Erisson é um cara que se movimenta muito. Por que não jogar com o Erisson e com o Vitor Sá apenas na frente e reforçar o meio?
Isso eu concordo.
E aí poderia ser com mais um volante, com o próprio Patrick naquele momento entrando, se ele quer tanto botar o Patrick, botasse ali, ou até colocando o Chay, botando dois armadores para prender mais a bola, para aumentar a posse, como você falou. E aí, quando ele opta por trocar um ponta pelo outro, inclusive um ponta que vem sendo questionado
jogando
por mais atuações nos últimos jogos, ele não abre mão de uma convicção e que nem era muito própria para aquele jogo, porque o Botafogo não estava atacando tanto o Goiás pelas pontas, porque o esquema do Jair Ventura, aquele ônibus que a gente conhece, que ele coloca, né, aquela marcação que ele faz de linha compacta, ela tem que ser furada mais pelo meio mesmo, mais com bola vertical, com ultrapassagem. Então, assim, por que ele insistir numa convicção que naquele jogo não tá funcionando? Já no primeiro tempo não funcionou tanto, né? Então é mais essa observação que eu tenho. Faltou. Eu acho que, assim, ele substituiu aos 20 do segundo tempo o Vinícius pelo Diego e perdeu uma oportunidade ali, ou até antes, como você falou, de organizar o time de uma forma que tivesse mais a posse de bola, que marcasse com mais agressividade alto, saída de bola.
Corresse menos riscos, né?
Corresse menos riscos e pronto.
Porque o que eu achei foi isso. A defesa ficou muito escancarada. Fala, Davi.
Eu acho que isso também... Não sei se... Eu entendo a leitura, concordo que de repente o Luiz Castro poderia ter fechado o meio, assim, mas eu fico na dúvida se seria... Se ele fizesse isso, por exemplo, se ele colocasse um homem de meio de campo, um volante no lugar de um ponta, não ia estar... Obviamente não dá para saber o resultado do jogo, mas aí provavelmente a gente falaria que, pô, mas tá recuando assim pro time do Goiás, não sei o quê. Pelo menos eu fico com essa impressão, sabe? Eu entendo, eu realmente concordo que de repente se botasse um armador ali, talvez o Chay no lugar do Vinícius Lopes, já que para dar essa cadenciada no jogo, para evitar que ele ficasse muito aberto, muito corre-corre, que era o que o Goiás queria também, eu acredito que de repente se... Não sei se colocando... É difícil falar, né? É quase como um engenheiro de obra pronta, assim. Mas eu entendo que justamente colocar o Diego Gonçalves talvez não tenha sido a melhor opção, dado que ele não vem mostrando em campo, nos jogos, e a gente não sabe como é que ele treina, porque a gente não consegue ver os treinos, mas a gente não tem dado certo. E isso volta na questão, eu acho, também do elenco que o Botafogo tem à disposição. Não fosse o Diego Gonçalves ali, fosse botar um outro ponta, quem seria? Vinícius Lopes já estava em tratamento.
O que a gente falou no último jogo, que o Diego estava mal, só tinha o Riquelme, né? E aí ele botou o Piazão na ponta.
Seria o Riquelme. Exato. Então, assim, essa questão de que...
Que é a mesma
ainda
coisa que
o Diego tá
também,
curto,
né? Vamos combinar, né?
Um baixarinho do Depp.
Não tinha reserva pro Erisson ontem, o Matheus está na seleção, e também não tem reserva pra ponta. É o Diego
Gonçalves. Tanto que quem aqueceu quando o Erisson tava machucado, quase não voltou, era o Diego Gonçalves também. Que é alto ali, beleza, mas não é
central. Não é a posição, né? Tem essa questão também, Depp, de um treinador, além de um... Ele é um completamente novo... tem um treinador que nunca trabalhou aqui, e isso faz parte no curto prazo, assim, quando você acredita num projeto, quando você tem um projeto de longo prazo, e esse é o discurso de todo mundo no Botafogo desde a venda da SAF, todo mundo fala, esse é um projeto de longo prazo, não é um projeto para 2022, e isso, assim, a minha esperança e o meu otimismo é, cara, daqui a seis, no fim do campeonato, ou até no ano que vem, a gente tá lembrando, pô, tu lembra daquela derrota lá pro Goiás? Todo mundo enchendo o saco, gente querendo cabeça de Luiz Castro, todo falando que precisava de 8 reforços ainda, que ninguém prestava no time titular. Cara, vai haver problemas no meio de um caminho de longo prazo. E um treinador que acabou de chegar, que conhece pouco o futebol brasileiro, ainda que, né, visse jogos, mas que nunca trabalhou aqui, ele vai ter essas particularidades, assim, até que ponto, né? Claro que eu imagino que tenha havido conversas, e obviamente eles viram jogos do Goiás esse ano. Mas o Luiz Castro conhece a fama dos times do Jair Ventura, sabe? Olha, o Jair sempre joga assim e, cara, se tiver em desvantagem vai ser assim, se tiver em vantagem vai ser desse jeito. Quem trabalha aqui há muito tempo conhece como o Jair joga, torcedor do Botafogo, então conhece muito bem. Mas tem essas peculiaridades que eu acho completamente normais e, cara, se for pra contratar um técnico medíocre que conhece bem o futebol brasileiro, eu prefiro não contratar, sabe? Tem que haver essa contratação, essa novidade, como foi a vinda do Luiz Castro, que pode funcionar no longo prazo, a gente não tem um veredito ainda, e no curto prazo vai haver problemas, não tem muito jeito.
Eu acho até que conhece, né? Mas na teoria é uma coisa, a prática é outra, né? Sim. E isso aí leva um tempo pro técnico realmente conhecer esses pormenores do futebol brasileiro, que tem, como todo futebol tem, suas particularidades, né? E o futebol brasileiro, obviamente, também tem as suas. Nós, torcedores, né, que acompanhamos, assistimos, e ainda mais o botafoguense, né, que ficou aí muito tempo sob o comando do Jair Ventura, que fez um bom trabalho, apesar de eu não gostar do profissional por conta ali da entrevista que ele deu e tal, descontextualizando totalmente aquela questão do Everest. Que ele falou, ah, o Botafogo nunca foi duas vezes seguidas para Libertadores, mas lembrando que naquele ano classificavam 9. Se fosse desde 1970, 9 para Libertadores, o Botafogo teria ido 250 vezes. Mas tudo bem. Mas ele, cara, ele faz trabalhos honestos, né? Nesses times, principalmente, que brigam aí pra não cair. E o Luiz Castro vai ter que aprender isso, cara. Realmente, com o passar do tempo. E como eu falei na última live, né? Que eu queria ser um urso pra dar uma hibernada no inverno e voltar.
Você nem sabia o que ia acontecer nesse jogo do Goiás, né? Mas você falou mesmo.
Nem sabia o que ia acontecer no jogo contra o Goiás. Mas a gente tá sujeito, né? Essas trovoadas aí durante esse período... em que o Luiz Castro ainda está conhecendo o futebol brasileiro. Como eu disse, cara, 2 meses parece que é muito, mas não é. E a gente tem que conseguir fazer o máximo de pontos, né, nesse, até a próxima janela, porque para a gente conseguir fazer um campeonato tranquilo. E outra coisa, né, o torcedor tem que também dosar um pouco as expectativas, né? Porque a gente tava falando...
Cara, essa é a minha... A gente sempre falou, né, de expectativa desde a venda, cara. Botafogo 2022, se nada acontecer de percalço lá pra baixo, eu acho que não vai acontecer de ficar lá embaixo. A grande questão é moderar as expectativas.
Uhum. Exato, tem que moderar a expectativa. O torcedor ficou até zangado lá quando o Pedro Moreno falou no Redação Sport TV, o inimigo da felicidade e tal. Mas é isso, gente. Né? É isso, porque falou depois, acho que de uma vitória do Botafogo. Então, assim, mas ele tava correto, né? O campeonato, aliás, o Botafogo foi muito honesto nesse processo, porque o Texas disse, olha, o primeiro passo é se estabilizar na primeira divisão e, de repente, conseguir uma vaga numa competição sul-americana, né? Pode ser numa sul-americana, obviamente, quem fica na primeira divisão é muito difícil, né? O Botafogo conseguiu essa proeza em 2019 ou 2018, mas todo mundo vai praticamente para a Sul-Americana e, né, uma pré-Libertadores, se, cara, sobrarem 9 vagas, né, assim, porra, aí beleza, aí você até pode conseguir. Então, acho que o campeonato do Botafogo é esse e a gente vai sofrer em alguns jogos, né, a gente vai voltar para casa muito irritado, como foi ontem, né, cara, ontem eu não tinha nem forças ali para gravar, se não fosse meu amigo que tá sempre nos jogos também, o Davidovic ali, para me levantar um pouco, assim, o meu ânimo, né? Nem consegui apertar o play do botão, porque foi muito difícil. Mesmo sabendo, mesmo tentando ser uma pessoa consciente, tentando falar pro torcedor, né, e entender a situação, que é um processo, que o projeto é a longo prazo, mas nós somos torcedores, a gente também fica sujeito a esse tipo de sentimento, ainda mais depois de uma derrota. Para mim foi uma virada, assim, foi um negócio bizonho, cara, não tem outra palavra, assim, foi um negócio que, sério mesmo, essa daí eu queria tá hibernando mesmo, Luciano, porque foi difícil, tá sendo difícil. E é isso, mas a gente tem que estar aqui para falar, trocar essa ideia com o torcedor, e, enfim, mas não vou pedir paciência não, até porque eu acho salutar mesmo, pode xingar todo mundo, pode...
Não, é jogo contra o Goiás, esse Botafogo é para ganhar, é isso.
Isso, é para ganhar, então torcedor faz até bem, porque aí quem está lá dentro também acaba, né, tendo que trabalhar ainda mais para dar essa volta por cima e reconquistar a torcida do Botafogo, porque torcida tem, a torcida comprou o barulho, eu acho que pelo menos metade a gente perdeu ali naquele jogo de ontem. Tem ganhado Palmeiras, querem cair contra o Bahia. Agora o trabalho está na mão deles.
Uma coisa que eu acho que o Luciano falou também, o Rafa, um pouquinho dessa questão de conhecer o futebol brasileiro, né, do técnico estrangeiro, acho que foi mais o Luciano que falou.
Sim.
Mas até por vezes eu reparava ali que o time do Botafogo tinha 5 jogadores, uma linha de 5 jogadores na frente. Eram os dois pontas, o Ellison. E às vezes o Hugo com mais um meio e mais infiltrado, enfim.
O Vinícius então, estava chegando muito, um dos pontas, como você falou.
E isso eu achava que o Botafogo estava fazendo bastante, justamente para tentar ficar com uma superioridade numérica ali da linha de 5 defensores, ou às vezes até 6, que o time do Jair Ventura, que o Goiás colocava ali. Então, assim, eu acho que realmente rolou esse estudo, até porque teve tempo para isso.
Não, claro, estudar o adversário estudou, sem dúvida alguma.
Sim, sim. E além disso, eu acho que... Só que aí faltou, acho que armas mesmo, né? Faltou a questão, talvez, um pouco técnica ali, ou então de construção de jogadas que ainda não está encaixado da forma adequada. Mas é isso. É isso que o Débito também falou, até do Pedro, citando o Pedro Moreno, da adequação das expectativas. É verdade, eu concordo plenamente. Eu lembro de ter falado aqui no podcast mesmo que achava que o campeonato do Botafogo... Eu acho que até o guia do Brasileirão que a gente fez... colocava o Botafogo em décimo.
Aí, vamos cantar essa pedra, já que talvez seja o único momento da tabela que o Botafogo vai estar em décimo. Aqui, ó, 9 rodadas, a gente já te acertou.
A plaquinha, eu já sabia.
E aí, você... só uma coisa que a gente falou fora o guia, que no podcast antes do Brasileiro, a gente falou, cara, com esse elenco, eu lembro que a gente falou décimo lugar, exatamente. Uhum. E eu acredito que o Botafogo vai terminar o Brasileiro acima da décima posição por causa da segunda janela, tá? E aí a gente tem que ver como vai ser a segunda janela. Mas esse Botafogo, hoje... tá na minha posição esperada, assim. E aí você falou do Pedro Moreno, eu lembro também que muito torcedor reclamou do Mansur quando ele falou que o Botafogo tava entregando mais resultado que desempenho. Aí parou de entregar resultado aí.
Então, e quer ver até uma coisa nesse sentido? A gente reclamava tanto do Luiz Castro, até brinquei, falei, e como o Depp falou que não é o urso, que ele quer ser um urso, eu falei, Luiz Castro não é o urso que dorme de jogo para outro. Ele acordou, ele mudou o time, ele mexeu no time. E acho que uma mexida que a gente tem que louvar é que ele jogou o Hugo na esquerda, o Botafogo atacou pela esquerda, o Botafogo...
Rafa Barros pedia sempre
o Hugo, gente.
Uma coisa revolucionária no futebol, um canhoto na lateral esquerda.
Revolucionário, eu pedi essa revolução, um canhoto na lateral esquerda. E olha aí, funcionou. Então, assim, cuidado, que eu falei de decantar isso. Não vão pegar esse jogo, jogar no lixo e falar, deu tudo errado, não. Tem coisa que deu certo. Por exemplo, o Hugo na lateral esquerda, que acho que o time agora tá bem composto. O Lucas também, talvez precise de mais um armador. Talvez precise pensar em jogar no 4-4-2 de vez em quando, com o Chay do outro lado. Então, assim, tem coisas pra acertar. Mas tem caminhos que foram legais, que o jogo de ontem apontou também.
É, eu tô curioso pra ver esse jogo contra o Palmeiras, Depp. Tudo certo pra viagem de São Paulo. Torcedor do Botafogo já tinha comprado bastante ingresso antes do jogo de ontem, né? Deve ter um bom público no setor visitante lá.
É, acho que o melhor público aí nesses últimos anos, né?
Eu vi ontem, teu post,
última vez que eu entrei. É, eu entrei lá, o Botafogo já tinha... A torcida do Botafogo já tinha comprado mais de 1.000, né? E o nosso último grande público lá, pegando esses últimos 5-6 anos, foi 2019 no Morumbi, 1.151 botafoguenses, lembrando que o Palmeiras colocou à disposição da nossa torcida 1.661 ingressos, então ainda tem, né, não sei se depois dessa derrota de ontem o pessoal vai esgotar, mas de qualquer forma vai ter uma torcida lá bem grande apoiando o Botafogo, cara, e é um jogo muito difícil esse
No papel é o jogo mais difícil do campeonato, Palmeiras fora de casa, pra mim, dos 38, é o mais difícil de todos.
Eu, em 2018 ou 2019, acho que foi 2018, que 2019, se não me engano, a gente jogou no Pacaembu. Mas estava indo lá pro Allianz, aí eu falei, cara, e no Allianz é só derrota, é muito difícil jogar lá. Aí eu fui, tava com um amigo meu, a gente parou em Aparecida, fomos lá, vimos a imagem da Santa. Aí apareceu um cachorro, aí eu falei, nossa, olha isso, vai ganhar, é o sinal da vitória, o cachorro chegou lá, 2-0 Palmeiras, nem viu uma cor da bola. Jogo difícil isso aí, não sei, não tem mandinga aqui. Que faz, mas o Botafogo às vezes é capaz dessas situações, né? Vocês que estão aí cobrindo o Botafogo já há um tempo, perde pro Goiás, aí ganha do Palmeiras, depois empata com o Avaí. É a nossa cara.
Assim. E acho que esse é um mérito desse Botafogo, assim. Dos três favoritos, o Botafogo já ganhou do Flamengo. Tudo bem que o Flamengo faz um campeonato ruim. E acho que tem, assim, vai fazer jogo duro, cara. É, já que virou. Né, quase a galera reclama quando a gente fala jogar de igual para igual, desde aquele Liverpool e Flamengo lá que os flamenguistas ficaram falando isso. Mas o Botafogo, cara, tem time para fazer frente ao Palmeiras, acho o Palmeiras favorito no jogo, claro. E tô curioso para ver essas mudanças, que o Luiz Castro não hiberne até quinta-feira, tenho certeza de que não vai hibernar. Lembrando que o jogo é quinta-feira, 7 horas da noite, e a gente volta aqui na sexta para falar tudo, quem sabe com uma vitória lá dentro. Davi, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
Valeu, Luciano, Rafa, Depp. Estarei lá com o Pedro Depp, inclusive.
Também estarei, estaremos. Também estarei lá.
É isso só. Pô, tá o podcast inteiro em São Paulo. Se alguém quiser
vamos fazer de lá, vamos fazer
se alguém quiser me pagar uma passagem, eu tô indo também.
Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu. Depp, boa viagem pra vocês todos, então, né? Pros três. E até sexta-feira, amigo.
Pois é, vamos organizar um almoço, né? De preferência antes do jogo, porque depois do jogo, meu amigo, fica difícil. Mas vamos lá, vamos torcer. Vamos ver se eu arrumo uma outra coisa aí pra ver se a gente dá sorte nesse jogo aí. Valeu, Luciano, valeu, Rafa, valeu, Davi, valeu, torcedor botafoguense.
Valeu, Rafa, obrigado mais uma vez. Até sexta e boa viagem.
Valeu, Luciano, obrigado. Valeu, Depp, valeu, Davi. E vamos pra mais uma. Agora, quem sabe a gente não recupera esses pontos aí lá em São Paulo.
É isso, torcedor alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol! É o GE Botafogo.